dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quinta-feira, dia 14 de outubro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pelo podcast Startup Life e eu falo mais sobre eles daqui a pouquinho. Quem fala aqui é o Marcos Mendes e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito vou começar falando sobre a Netflix, que falou que a série Round 6, ou Squid Game, cada país tem um nome, ultrapassou o recorde aí de série mais assistida na estreia na plataforma. A Netflix falou que 111 milhões de pessoas assistiram a série desde a estreia, né, no intervalo de 17 dias, mas é aquela coisa, né? Ela contabiliza como audiência quando alguém vê a partir de 2 minutos dado um conteúdo. Seja como for, usando esse mesmo critério, ela tinha falado já que a série Bridgerton, que tinha um recorde antigo depois de um mês, tinha conseguido chegar a 82 milhões de pessoas que assistiram a série, então é bem provável, né, que a série Round 6 consiga chegar perto, então até passado o dobro de pessoas que assistiram também depois do meio da estreia. Bom, e ainda aqui sobre as coisas da Netflix, deixa eu comentar rapidinho que ela confirmou que vai estrear o anime original de Cowboy Bebop à frente aí da estreia da live action, né, que tá marcada pra acontecer no mês que vem. A Netflix tinha marcado já a estreia do live action de Cowboy Bebop pra acontecer no dia 19 de novembro, e ela confirmou agora, né, que o anime original também vai chegar na plataforma agora em 21 de outubro. E enquanto isso aqui no Brasil, a HMD Globo lançou por aqui os telefones Nokia C01 Plus e Nokia C20 em parceria com a Multilaser. Esses dois aparelhos são telefones bem básicos e é o seguinte: o Nokia C01 Plus tem tela de 5,45 polegadas, tem só 1 GB de RAM, 32 GB de espaço, tem câmera atrás e na frente de 5 megapixels cada e tem bateria de 3.000 mAh e outro é o seguinte: o Nokia C20 tem tela de 6 polegadas e meia, então um pouquinho maior, ele tem 2 GB de RAM, 32 GB de espaço, câmeras atrás e na frente de 5 megapixels e a mesma bateria, que tem 3.000 mAh. Eles chegaram custando R$800 no caso do C01 Plus e R$1.000 no caso do C20. E caso você queira saber mais sobre eles, tem link aqui na descrição. E ainda sobre as coisas do mundo Android, agora foi a Samsung que marcou o evento para semana que vem. Então vai rolar o evento da Apple na segunda-feira e o evento do Google na terça-feira, e a Samsung marcou o evento Unpacked parte do Galaxy Unpacked parte 2 para quarta-feira. No convite do evento, a Samsung fala que usuários da linha Galaxy são multifacetados e vivem uma vida de jeitos únicos, interessantes e coloridos, e o pessoal tá especulando, né, que isso é uma alusão aí, mais opções de customização de cores pros telefones da linha Galaxy. Tem um pessoal que tá na expectativa também dela finalmente anunciar o Galaxy S21 FE, que tá bem atrasado. Fala, na verdade não tava anunciado, então não atrasou. Ainda assim, faz tempo que o pessoal tá esperando pelo anúncio, mas ainda assim, né, tem um pessoal de bastidores falando que ele deve pintar só em janeiro. Bom, e falando aqui em lançamento de produto, a fabricante Anker anunciou os óculos escuros conectados Soundcore. Ele tem um design que é bem interessante, né? Então as hastes mesmo que são conectadas têm duas caixas de som de cada lado e você consegue desengatar, na verdade desencaixar ou desengatar da armação, né? São 10 opções diferentes de armações e é $200 que eles vão custar nos Estados Unidos, com o lançamento marcado para metade do mês que vem. E enquanto isso, nos bastidores do mercado, tá continuando lá a pressão para cima da Tesla pelo equivalente do Detran dos Estados Unidos. O Detran de lá quer saber que critérios que ela usa para escolher quem pode ou não receber aí acesso ao sistema Full Self-Driving e perguntou também, porque ela não fez o recall do sistema, né, quando ficou meio comprovado que ela tá batendo em ambulância, né, viatura também, que consegue enxergar lá direito na estrada. Além disso, eles classificaram também como inadmissível o fato da Tesla obrigar o pessoal a assinar o termo de confidencialidade, né, para aí sim ter acesso ao Full Self-Driving e comentaram, né, que isso pode atrapalhar investigações aí, caso aconteça alguns acidentes mais graves. Já a Tesla, perguntada sobre isso pela imprensa, preferiu não se manifestar. Ela tem até o mês que vem para responder essas perguntas feitas lá pelo equivalente Detran dos Estados Unidos. Bom, e ainda dos bastidores do mercado, só que indo lá para o Japão, a TSMC anunciou que fez uma parceria com a Sony para fazer uma fábrica de semicondutores, com a ajuda também do governo do Japão, que vai bancar metade dos $7 bilhões para fazer essa fábrica até o ano 2024. A ideia é que essa fábrica produza semicondutores para os sensores de câmeras, né? Aí por isso que a Sony entrou na brincadeira, e chips voltados também para o mercado automotivo, e é por isso também, né, que falou que empresas tipo a Toyota podem entrar na brincadeira aí também, para colocar essa fábrica a tempo em 2024. Agora, falando em processadores, fica o pior ainda a situação das CPUs da linha Ryzen, né, da AMD lá no Windows 11. Dia desses até comentei por aqui, né, que o desempenho dessas CPUs tá bem ruim aí desde que saiu o Windows 11 e as empresas falaram que estavam trabalhando ali um update, né, para conseguir corrigir essa situação. Aí o que aconteceu foi que pintou um update do Windows 11 nos últimos dias, né, com a tentativa de corrigir a situação e piorou ao invés de melhorar. O site Tech Power Up falou que já tinha caído quase pela metade o desempenho em comparação do Windows 10 e Windows 11 também. Eles falaram agora que mediram de novo. Depois que saiu o update, foi de novo, né, uma queda aí de quase 70% no desempenho em relação a como é que estava antes. Eles comentaram até a parte mais técnica, eles falaram, por exemplo, que a latência do cache DL3 foi de 10 nanosegundos para 32 nanosegundos, e as empresas falaram, né, que estão tentando aí correr para conseguir corrigir isso aí de vez, de verdade, agora também, até o finalzinho desse mês. Bom, a seguir eu vou falar sobre a vez do Snapchat ontem de ficar fora do ar durante uma parte do dia, mas antes disso eu vou tirar um minuto aqui do episódio para agradecer ao podcast Startup Life pelo patrocínio aqui do Loop Matinal de hoje. O Startup Life deixa você por dentro de tudo sobre negócios, sobre tecnologia e inovação e com as principais novidades e também que ele traz, né, do ecossistema de startups aqui no Brasil e também pelo mundo. Eles completaram um ano no ar em agosto, entrevistaram pessoas de empresas bem de destaque, né, então líderes de empresas tipo Magazine Luiza, Nubank também e Banco Inter e nomes importantes, então Paulo Silveira da Alura, Guga Mafra também, Tito Guzmão da Warren e Gustavo Goldschmidt, da Superplayer, também do podcast A Virada. O Startup Life publica episódios novos toda sexta-feira e no episódio que vai ao ar amanhã, eles recebem o Anderson Palma, que é fundador da Growth Labs, e o Matheus Miranda também, que é analista de aquisição júnior da VEC, para falar sobre Growth Hacking. Então passa aqui na descrição do episódio, pega o link direto para você assinar o podcast Startup Life ou procura por ele no seu aplicativo favorito de podcasts. Já assina, né? Deixa prontinho para receber episódio amanhã e dá mais piada também dos conteúdos que eles lançaram já faz mais de um ano, né? Conteúdos interessantes que você vai curtir se você gosta aqui de tecnologia. Então, mais uma vez, procura lá pelo nome Startup Life no seu aplicativo de podcasts ou pega o link aqui direto, né? Na descrição aqui do Loop Matinal. Muito obrigado ao podcast Startup Life pelo patrocínio contínuo aqui do podcast. Bom, vamos lá, né? Acho que todo mundo lembra da semana passada que o Facebook passou umas horas fora do ar, ninguém sabia direito o que estava acontecendo, e agora aconteceu essa mesma coisa aí, mas na verdade mais ou menos, né? Com o Snapchat. No comecinho da manhã de ontem o pessoal não conseguia postar snaps, né? Não conseguia trocar mensagem também, fazer coisa desse tipo, e eles confirmaram que tinha um problema lá, que estava investigando, né? Que conseguia resolver. Aí depois de mais ou menos umas 3 horas offline, o aplicativo voltou ao ar, né? Se eles explicarem exatamente o que aconteceu, eles falaram, pra quem tá evitando problemas aí, ainda assim, né? Vai ter contato lá com o suporte pra poder resolver. E ainda sobre plataformas sociais, o Reddit anunciou que a partir de agora vão pintar uns torneios de apostas lá no site, que por enquanto, né, pelo menos não vai envolver dinheiro, mas é aquela coisa, né, vai que pinta mais pra frente a ideia também de envolver dinheiro. Então o que vai acontecer a partir de agora no Reddit, que qualquer moderador de um subreddit pode colocar umas perguntas, tipo, ah, e aí, que time que ganha o jogo hoje? Ou então, sei lá, o Bitcoin vai subir ou vai descer hoje também? E o pessoal pode apostar umas moedas lá, cada 2 horas vai ganhar 1000 moedas pra poder apostar, mas é isso, eles falaram que não vão dar mais moedas enquanto o tempo for passando. Então todo mundo que usa o Reddit recebeu esse crédito de 1000 moedas, né, pra conseguir fazer as apostas aí que vão pintar no site. E caso você queira saber mais sobre isso, né, que pelo menos por enquanto, de novo, não envolve dinheiro, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, no mundo da Apple, ela tá seguindo em frente com a campanha dela de relações públicas, né, pra não ter que mexer no sistema lá da App Store. O que ela fez agora foi publicar um documento criticando a tecnologia de sideloading, que é basicamente um jeito de você instalar aplicativos que seria, né, instalar no iPhone sem ter que passar pela App Store, e deu uns dados aí de comparação com o sistema Android. Ela falou que no caso do Android, né, que permite sideloading, tem até 47 vezes mais casos aí de malware em comparação com o iOS, e deu umas frases aí também, né, do pessoal de mercado aí falando que esse sistema dela é mais seguro. Na verdade, as frases que eram da Norton, né, da empresa Norton, até do Departamento de Segurança Americana também, eram defender uma tecnologia mais fechada que ela usou aí para poder defender que a App Store tem que continuar igual, né, não pode permitir o sideloading, e caso você queira ver esse documento na íntegra, tem link aqui na descrição. Já uma outra coisa que também que eu deixei na descrição foi um compilado de reviews do Apple Watch novo, né, que foi publicado aí pelo pessoal do site 95Mac. De modo geral, a conclusão do mercado é que se você tem um Apple Watch Série 6, aí você nem precisa pensar em comprar, né, que esse upgrade do Série 6 para Série 7 não é uma coisa muito gigantesca, mas caso contrário, sim, né? Se você tem um mais antigo e tá pensando em comprar Apple Watch pela primeira vez, aí justifica você fazer essa compra. E seguindo com as novidades sobre a Apple, tem rumores aí sobre o que ela pode apresentar no evento, né, segunda-feira aí, que é o evento Unleashed. A conta da Island TK no Twitter falou que ela vai apresentar sim a geração nova de MacBook Pro, né, com 14 e 16 polegadas, com câmera de 1080p, né? Finalmente uma câmera melhor nesses Macs. Também a partir de 16GB de RAM e 512GB de espaço e sem a Touch Bar, que o pessoal não gosta tanto, hein? Que até porque queria que o pessoal gostasse, né? Que acabou desistindo no meio do caminho. Já outro rumor também que pintou sobre esse evento de segunda-feira é que finalmente, né, parece que ela vai lançar a geração, a terceira geração dos AirPods normais. Os rumores sobre essa nova geração é que eles vão ser parecidos com os AirPods Pro, só que sim aquela ponta de silicone, né, que ajuda a fazer a vedação, que faz coisa de um ano, né, que tá pintando o rumor, né, que esses AirPods novos vão ser assim, mas por enquanto até agora nada. E por último aqui sobre a Apple e fechando o episódio de hoje, a Bloomberg comentou, né, com as fontes deles lá, que parece que a Apple cortou em 10 milhões o pedido de fabricação dos iPhones 13. Eles falaram que o que rolou é que tá faltando peça. Então a Broadcom, Texas Instruments também não vai conseguir entregar os processadores, né? E chips também é tempo de fazer a fabricação dos iPhones, e a Apple ficou sem opção se não cortar em 10 milhões aí, pedido de fabricação, né, para conseguir abastecer o mercado. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que comentei hoje. Agora, se você tem uma empresa ou um aplicativo também, um podcast bacana e quiser anunciar aqui no Loop Matinal, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net pra gente bater um papo. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado ao podcast Startup Life também pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal, e eu volto amanhã de manhã. Falou!